Senhor Presidente, distintos delegados, caros colegas, senhoras e senhores. Felicito o Presidente Vuk Jeremites pela sua eleição. Representa mais um importante passo numa já distinta carreira, bem como um momento histórico para a Sérvia, reconhecendo os corajosos esforços deste país em lidar com um passado recente difícil e em prosseguir com determinação o seu processo de integração europeia. Uma palavra de reconhecimento ao embaixador Nasser al-Nasser pela forma como liderou esta Assembleia num ano particularmente exigente. Uma palavra de elogio e de apoio ao diligente trabalho do nosso secretário-geral, nomeadamente aos seus esforços de promoção da paz, num contexto de grandes desafios. Senhor Presidente, a 3 meses de Portugal concluir o seu mandato no Conselho de Segurança, para o qual foi eleito por uma significativa maioria dos Estados aqui representados, julgamos que se justifica um balanço e uma prestação de contas a esta Assembleia Geral. Exercemos um mandato que nos foi confiado com rigor e transparência, procurando sempre reforçar a credibilidade e eficácia deste órgão a quem cabe zelar pela paz e pela segurança internacionais. Pautámo-nos pelos mesmos princípios que sempre orientaram a nossa política externa e que mereceram a confiança desta Assembleia: a defesa do primado do direito internacional, a busca de um multilateralismo atuante e eficaz e a centralidade das Nações Unidas na arquitetura internacional. Com idêntica coerência e firmeza, temos pugnado pela defesa e promoção dos direitos humanos, do papel das mulheres, da proteção dos civis, do reforço da ação contra a violência contra as crianças e da sua proteção no contexto de conflitos armados. Também o desenvolvimento sustentável, a luta contra a pobreza, a segurança alimentar ou os efeitos especialmente negativos das alterações climáticas sobre os Estados-ilha, que ameaçam a sua própria existência, permaneceram para Portugal eixos fundamentais da sua ação no contexto das Nações Unidas. De igual modo, procurámos reforçar o papel do Conselho de Segurança no combate aos novos desafios à paz e à segurança internacional, como sejam o crime organizado, a proliferação dos tráficos ilícitos, o terrorismo ou as pandemias, bem como a sua capacidade em termos de prevenção de conflitos e de mediação, ou a sua melhor articulação com organizações regionais e sub-regionais. Tivemos e continuamos a ter um papel ativo nos esforços coletivos para ultrapassar as crises com que nos defrontamos, como aconteceu com a Costa de Marfim, a Líbia e o Iémen, ou ainda acontece relativamente à Síria, à Guiné-Bissau ou ao Mali. A nossa ação pautou-se sempre pela abertura ao diálogo e por uma atitude construtiva e equilibrada, fazendo jus à nossa vocação para estabelecer pontos e gerar consensos, sem abdicar dos nossos valores e princípios. Esperamos ter conseguido estar à altura das expectativas em nós depositadas. Procuramos, enquanto presidência do Comitê Relevante, melhorar os métodos de trabalho interno do Conselho, bem como a sua articulação com esta Assembleia, tornando-o mais eficaz, mais aberto e em melhor sintonia com o nosso tempo. Apresentaremos um relatório à Assembleia Geral sobre o trabalho desenvolvido nesta sede. Mas há que reconhecer que a credibilidade e a eficácia do Conselho de Segurança passam também pela necessidade de ele refletir, na sua composição, a presente realidade geopolítica mundial, bem diferente da que prevalecia em 1945. Para nós, como para muitos, é cada vez mais difícil constatar que o papel crescente na cena internacional do Brasil e da Índia não tenha ainda sido reconhecido com lugares permanentes no Conselho de Segurança, ou que a África continue a ser o único continente sem uma representação permanente no Conselho. Senhor Presidente, o Conselho de Segurança continua, porém, confrontado com sérios desafios. Na Síria, o número de vítimas cresce exponencialmente de dia para dia. Assistimos, largamente impotentes, a uma verdadeira catástrofe humanitária e à violação generalizada e sistemática dos direitos elementares da população síria. E, porém, esta catástrofe poderia ter sido evitada se o governo sírio não tivesse recorrido à força militar e uma repressão brutal em resposta às legítimas reivindicações da sua população, sistematicamente excluindo qualquer possibilidade de uma solução política negociada para a crise. Não há qualquer alternativa a uma solução política. Uma solução que vá ao encontro das aspirações legítimas do povo sírio e que permita uma transição democrática conduzida necessariamente pelos próprios sírios e em que todos se revejam. Uma maior militarização do conflito conduziria inexoravelmente a um ainda maior sofrimento da população civil, ameaçaria a própria integridade territorial da Síria e aumentaria os riscos de desestabilização dos seus vizinhos e de toda a região. A nomeação de Lakhdar Brahimi, Sr. Presidente, como enviado conjunto das Nações Unidas e da Liga Árabe, que saudamos calorosamente, deve ser vista como uma nova oportunidade para que as partes revejam as suas opções, cessem a violência e se comprometam seriamente com o processo de transição política. Mas para que a missão do enviado conjunto possa ter sucesso, o Conselho de Segurança terá que, finalmente e de uma forma unida, exercer uma pressão continuada e eficaz sobre as partes e, desde logo, sobre as autoridades sírias, responsáveis primeiras da atual situação. Preocupa-nos igualmente, Sr. Presidente, o impasse que se continua a verificar na resolução definitiva do conflito israelo-árabe, cada vez mais urgente face aos desenvolvimentos verificados no Médio Oriente e no Norte de África e à luta dos seus povos pela liberdade, pela democracia e pela dignidade. Não haverá, porém, nem paz duradoura, nem estabilidade, nem segurança no Médio Oriente sem a resolução da questão palestiniana. Compreendemos e partilhamos totalmente as legítimas aspirações de Israel em termos da sua segurança, mas também compreendemos e partilhamos a frustração do povo palestiniano, para quem uma Palestina independente é não apenas um direito inalienável, como uma questão de justiça alimentar. Só um acordo global, Sr. Presidente, que resolva todas as questões pendentes, negociado diretamente pelas partes na base das resoluções das Nações Unidas e dos parâmetros internacionalmente aceitos, consagrando a realidade dos Estados soberanos vivendo lado a lado em paz, permitirá responder às preocupações de Israel em termos da sua segurança e ir ao encontro das aspirações do povo palestiniano em termos de independência, de liberdade e de dignidade. Exortamos, por isso, israelitas e palestinianos a retomarem rapidamente negociações diretas entre si e a prosseguir tal objetivo. Ainda no Próximo Oriente, outro continuado impasse é motivo de séria preocupação: a resolução da questão nuclear iraniana. Lamentamos a ausência de qualquer evolução positiva neste domínio, malgrado os enormes esforços diplomáticos em curso, conjugados com mecanismos de pressão internacional. O ónus desta situação reside em Teherão. Sr. Presidente, em África estamos confrontados com uma grave situação no Sahel, e particularmente no Mali, que ameaça toda esta região e que poderá ainda estender-se à África Ocidental, pondo em causa a estabilidade e o desenvolvimento de inúmeros países. Sob um pano de fundo de causas históricas, económicas e sociais, assistimos ao crescimento exponencial do terrorismo, com crescentes ligações às redes de criminalidade organizada transnacional, à droga e a todo o tipo de tráficos ilícitos. Também aqui a comunidade internacional tem que ser mais ativa. Nesse sentido, saudamos os resultados da recente reunião de alto nível sobre o Sahel, que contribuiu para a elaboração de uma estratégia internacional integrada para aquela região. É neste grave contexto regional, Sr. Presidente, que se insere a crise na Guiné-Bissau. O golpe militar de 12 de abril interrompeu um processo eleitoral democrático, violando os princípios defendidos pelas Nações Unidas, como resulta claramente da adoção da Resolução 2048 do Conselho de Segurança. Urge restabelecer a ordem constitucional na Guiné-Bissau. Tal passa pela nomeação de um governo inclusivo, que integre o PAIGC, partido maioritário na Assembleia Nacional, a possibilidade de regresso ao país dos legítimos governantes, sem limitação dos seus direitos civis e políticos, e a realização de eleições livres e credíveis. Toda e qualquer solução para a presente crise terá de facto de respeitar a legalidade internacional e o ordenamento constitucional da Guiné-Bissau. Terá igualmente de traduzir-se num processo político interno abrangente, credível e gerador de estabilidade para o país. Para tal, é imprescindível uma ação coordenada da comunidade internacional, das Nações Unidas, da União Africana, da CDAO, da CPLP e da União Europeia. Portugal está plenamente empenhado e disponível, como sempre esteve, para trabalhar com todos os parceiros interessados neste processo. No século XXI, não é concebível que líderes eleitos democraticamente em África sejam afastados pelas armas e tenham de viver fora do seu país. Cabe-nos a todos fazer respeitar os princípios da Carta e aplicar, sem ambiguidades, o princípio da tolerância zero para estas situações. Saliento neste contexto o papel cada vez mais relevante da União Africana na promoção e manutenção da paz e segurança no continente africano, em estreita coordenação com as Nações Unidas. Aproveito para também aqui saudar a Sra. Dlamini Zuma pela eleição como Presidente da Comissão. Representa igualmente um marco no reforço do papel das mulheres em África, com o qual nos congratulamos. Sr. Presidente, permita-me que saliente um caso de sucesso que é ao mesmo tempo um exemplo: Timor-Leste. Um sucesso que se deve, antes de mais, aos timorenses, mas também ao apoio eficaz das Nações Unidas. A Missão Integrada das Nações Unidas em Timor-Leste será o seu mandato no final do ano. Falo-á com um sentido de missão cumprida, graças à maturidade demonstrada pelo povo timorense ao longo dos últimos anos e de que as eleições presidenciais e legislativas realizadas há escassos meses constituíram mais um exemplo. Abre-se agora um novo ciclo para a cooperação entre a comunidade internacional e Timor-Leste, em consonância com as prioridades definidas pelo governo deste país. Neste contexto, Portugal continuará a apoiar Timor-Leste no caminho do desenvolvimento económico e social, do reforço das suas instituições e práticas democráticas, no fortalecimento do Estado de Direito e na promoção dos direitos humanos dos timorenses. Timor-Leste, tal como a Guiné-Bissau, são Estados-membros da nossa comunidade de países de língua portuguesa, juntamente com Angola, o Brasil, Cabo Verde, Moçambique e São Tomé e Príncipe. Na comunidade dos países de língua portuguesa, partilhamos não só uma língua e uma história comuns, mas também desenvolvemos esforços conjuntos na defesa dos valores universais, através de um multilateralismo ativo no quadro das Nações Unidas e das organizações regionais a que pertencemos. A relevância da língua portuguesa como língua de comunicação global, de negócios e de cultura, com cerca de 250 milhões de falantes, é um ativo importante da comunidade internacional. Por isso, continuaremos a trabalhar em conjunto para que o português venha a ser reconhecido como língua oficial das Nações Unidas. Senhor Presidente, concluo. Referi no início desta minha intervenção o apego de Portugal ao multilateralismo como meio mais eficaz para encontrar respostas comuns aos desafios globais com que nos defrontamos. Mencionei especificamente a defesa dos direitos humanos e a promoção do desenvolvimento sustentável. Congratulamo-nos neste particular pelos resultados alcançados na Conferência do Rio e pelos esforços do Secretário-Geral Ban Ki-moon e do Governo Brasileiro. Defendemos a natureza universal, indivisível e interdependente dos direitos humanos, sejam eles políticos, económicos, sociais ou culturais. Temos um sólido compromisso com o direito humanitário e com a destacada ação do Alto Comissário para os Refugiados. Neste contexto, empenhado em defender e promover os direitos humanos e com o mesmo sentido de responsabilidade com que exerceu o atual mandato no Conselho de Segurança, Portugal é candidato ao Conselho dos Direitos Humanos para o mandato 2015-2017. Esperamos merecer novamente a confiança desta Assembleia para podermos servir pela primeira vez naquele órgão. Senhor Presidente, as mudanças no mundo exigem cada vez mais, à escala global, a promoção de uma cultura de diálogo, tolerância e respeito pela dignidade humana. As Nações Unidas devem continuar na vanguarda deste esforço, nomeadamente através de iniciativas como a Aliança de Civilizações. Saúdo o Alto Representante Dr. Jorge Sampaio, presente aqui hoje entre nós, pela sua liderança e trabalho em prol da paz e do entendimento entre os povos. De facto, o diálogo entre diferentes culturas, civilizações e religiões é a própria essência das Nações Unidas. Em conclusão, Sr. Presidente, hoje como no passado, as Nações Unidas devem refletir o que somos e desejamos coletivamente. Devem traduzir a convergência indispensável da vontade comum dos Estados em ações que contribuam para um mundo melhor, com o objetivo essencial da manutenção da paz e da segurança internacionais e de uma maior prosperidade para todos. Portugal, Sr. Presidente, mantém o seu total empenho neste esforço. Muito obrigado.